a Bright Photo Medicine, uma startup brasileira que desenvolveu um remédio digital capaz de tratar a dor. Recebe agora, consegue captar R$1,5 milhão em investimento de uma plataforma, não é, de investimento online no país. Essa rodada contou com participação de 70 investidores. É, esse é um grande desafio, não é? Nascer, ter uma grande ideia, transformá-la numa startup e aí conseguir realizar esses projetos e receber esses aportes. Hoje, a saúde 4.0 prevê digitalização de dados, interconectividade, né, entre máquinas, comandos, bancos de dados mais eficientes, maior autonomia, inclusive, dos pacientes em relação à própria saúde. E aí, com o uso dessa tecnologia da fotomedicina, é possível controlar, por exemplo, a dose e o tipo de luz exata para cada paciente. Essa empresa foi fundada por um ex-aluno do Instituto de Física aqui da USP. Os próximos passos dessa empresa são publicações de aferições de eficácia dos resultados, né, do ensaio clínico em curso no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu converso com o Marcelo Souza, ex-estudante aqui da USP. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
Olá, Roxane. Tudo bem? Bom dia.
Obrigada por conversar conosco sobre esse assunto. A gente tem falado muito de inovação e tem falado muito de startup também. Bacana que o projeto tenha nascido aqui ou por um fundador, né? Seja fundado por um estudante daqui, desta startup que é de base científica na área da saúde. Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte? Então, qual é o objetivo? Onde é que ela está inserida nesse contexto, a empresa?
A empresa, ela surgiu como um prolongamento, uma continuação quase que do meu doutorado. No meu doutorado, no Instituto de Física e na Escola de Medicina de Harvard, eu descobri um fenômeno chamado fotoneuromodulação. Eu estudei esse fenômeno e descobri alguns mecanismos de ação, ou seja, por que ele acontece. E uma das aplicações do estudo desse fenômeno é justamente o bloqueio da sinalização de dor. Uhum. Fazer com que os neurônios conduzam menos a sensação de dor e, consequentemente, gerar um efeito analgésico sem efeito colateral, utilizando apenas luz, sem a necessidade de outros meios, né? Como fármacos, por exemplo. Após esse momento, essa fase inicial, teve um período no qual a gente desenvolveu equipamentos para fazer essa terapia e também desenvolveu a tecnologia, a digitalização da fotobiomodulação, que basicamente são algoritmos computacionais que nos permitem calcular qual a melhor dose para cada tipo de doença, levar em consideração as características do paciente, portanto, fazer uma personalização da terapia e também fazer com que essa distribuição desses remédios digitais aconteça todo no mundo virtual, né? Consequentemente, isso torna muito mais acessível para todas as pessoas, tanto terapeutas, médicos, pacientes, todo mundo envolvido nesse ecossistema de saúde se beneficia da digitalização, porque torna muito mais fácil, acessível, como eu posso dizer, massificado, né, os atendimentos que são realizados.
Aliás, essa é a tendência, né, Marcelo? Essa é a tendência em várias áreas e a medicina, especialmente, tem sido investida muita tecnologia para... tem até uma área muito importante, né, a física médica, que não é nova, mas enfim, está ganhando esses contornos com a tecnologia. Agora, em que fase está... essa história começou em... só me fala o ano.
Certo, em 2015.
2015, muito bem. Aí participou e você... aí como é que do doutorado ela virou uma startup?
Na verdade é um processo demorado, assim. Eu abri uma empresa, uma pequena empresa, e comecei a contratar pessoas, buscar parceiros, buscar sócios. Eu acho que dois momentos extremamente importantes na história da Bright foram a conquista de um PIP, né, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da FAPESP, e agora esse outro grande salto, esse reconhecimento de investidores privados, né, que a gente recebeu agora esse financiamento.
Agora o aporte do investimento, essa é uma fase também importante e vocês vão aprendendo na prática como é que é isso, dá para se inspirar em algum modelo, como é que se chega até, primeiro você tem um apoio para pesquisa, uma extensão da pesquisa, até que você transforma a ideia numa empresa, num negócio e aí você tem que buscar o aporte, quer dizer, como é que foi? Foi na raça, foi com apoio, foi com ajuda, com experiência de outras pessoas?
No começo foi bastante na raça, mas com o tempo eu fui conseguindo atrair sócios e parceiros muito mais experientes. E existem sim modelos a serem seguidos. Hoje a gente desenvolveu um modelo que até já foi tema de entrevista sua também, que é o modelo que a gente fez com o pessoal da Emerge. E até já dei uma outra entrevista para você em relação a isso. Uhum, ou seja, sim. Existe uma forma de se empreender para maximizar as chances de dar certo e minimizar as perdas, né, com os erros. Ou seja, os erros eles vão acontecer, é inerente do processo de inovar. Então, sempre que você está criando algo novo, obviamente, algumas coisas vão sair erradas. Então, o mais importante é minimizar as perdas decorrentes desses erros. Na verdade, o que foi super importante é o apoio que eu tive tanto na USP quanto da FAPESP. Logo no começo, isso foi um grande divisor, foi uma grande ajuda. E muita literatura. Eu estudei bastante sobre empreendedorismo para conseguir ter um bom conhecimento e levar a empresa nos primeiros momentos e justamente conseguir atrair as pessoas certas para cada tópico, para cada área. Um outro ponto interessante que você comentou sobre as questões de fases, né? No nosso caso, que nós somos uma startup de base científica, o que é que isso significa, né? Que a matéria-prima para a gente, do nosso conhecimento, da nossa empresa, a matéria-prima é o conhecimento. Então, é a ciência. Então, a gente partiu de um conhecimento científico muito específico, muito puro de base, né? Que é a interação da luz com sistemas biológicos e desenvolver uma tecnologia em cima disso e só depois desenvolve os produtos, né? Então, acho que existe uma sequência lógica. Se parte de uma ciência, ela dá vários frutos, são várias tecnologias e cada tecnologia dá frutos que são produtos, né? Então, a fase que a gente está agora é justamente a gente já desenvolveu as tecnologias, desenvolveu alguns produtos e estamos indo ao mercado. O processo de captação de recurso, ele é contínuo, né? Então você está sempre buscando recurso para passar da próxima fase. Então não é necessário esperar até ter um produto pronto para fazer uma captação de dinheiro, seja público ou privado, mas, obviamente, quanto mais desenvolvido tiver, melhores serão as condições para os empreendedores.
Claro, eles apostam numa grande ideia, mas que precisa estar pronto, formatado, né? Exato. Você falou de um ponto que eu acho muito importante, falar da participação da USP, da ideia da universidade fomentar esse caminho, quer dizer, a pesquisa, é bom que as pessoas ouçam, né? Todo o dinheiro que é investido aqui na universidade tem um retorno disso, né? Porque você diz, não, é um negócio de um aluno, de um grupo de alunos, mas o produto ou o serviço que saiu, começou na pesquisa dentro da universidade, vai se transformar, né, numa prestação de serviço para a sociedade, para as pessoas, nesse caso, para a área da saúde. Então, é aqui na universidade que isso tem que ser realmente fomentado?
Sim, sim. Na verdade, o empreendedorismo, ele deveria estar em toda a nossa sociedade, né? E, na minha opinião, a gente vive na era do conhecimento. Então, cada vez mais, o conhecimento é determinante para a riqueza das pessoas e das nações. Se as pessoas com doutorado, com mestrado e que estudaram durante anos no ensino superior não estiverem à vontade para criar empresas de base científica e de base tecnológica, quem mais vai estar? Então, a universidade, na minha opinião, é sim um polo de empreendedorismo e de inovação, e que hoje já gera bastante retorno, né? Alguns dos unicórnios, né, que são empresas que passaram de R$1 bilhão, são de USPianos, né, ou ex-USPianos. E então, e além disso, a questão de que a universidade ela tem a concentração necessária de conhecimento e de pessoas qualificadas para se juntarem e resolverem um grande problema. Porque uma andorinha só não faz verão, né? Então tem que juntar bastante gente boa para conseguir resolver problemas complexos.
Muito bem, e agora o próximo passo, recebe esse aporte importante, por exemplo, você disse, é outro ponto de inflexão aí nessa startup de base científica. Quero que você fale do próximo passo e dessas aferições de resultados quantitativos do ensaio clínico que está acontecendo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina.
Exatamente. Então, na verdade, eu vou falar um pouco sobre esse aporte que a gente recebeu e um pouco sobre o ensaio clínico, né?
Isso.
O aporte, ele nos traz, além da questão financeira, né, que foi uma quantia que nos permite trabalhar por bastante tempo e desenvolver o nossa trajetória, que já estava sendo bem desenvolvida, e agora, além de desenvolvê-la, vamos fazer isso com mais tranquilidade, mais agilidade, mais velocidade. E tem, além dessa questão financeira, a questão da confiança, né? Foi um financiamento coletivo. A gente teve mais de 70 pessoas que investiram, de R$ 2.500 até mais de R$ 300 mil. Então, tivemos pessoas físicas e empresas, né? Pessoas jurídicas que aportaram. Isso mostra o grau de confiança que a gente conseguiu trazer para o mercado e para um tema complexo, né? Não é fácil de entender. Uma startup que ela tem hardware, tem software, tem plataforma, é na área de saúde. Então, eu acho que conseguimos fazer um bom dever de casa e conseguir explicar um tema extremamente complexo, chamar a atenção e fazer com que as pessoas confiassem no que antes era uma ideia e que agora cada vez mais está se tornando produtos e cada vez mais concreto. Né? E uma das concretizações é justamente essa aferição de resultados, que é um ensaio clínico que estamos fazendo no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e em osteoartrite de joelho, principalmente como uma das medidas é a medida de dor. A gente já tem alguns resultados de estudo de caso e de alguns casos do ensaio clínico, né, que foram pré-analisados, e a gente está conseguindo uma melhora significativa, uma redução significativa em casos de dores, principalmente em pacientes que não haviam obtido melhoras anteriormente. Então, isso nos deixa muito, muito animados, muito empolgados, e corrobora tudo que a gente veio desenvolvendo até agora, tanto em termos de ciência, tecnologia, produto e captação de investimentos, né? A gente espera que esse ensaio clínico ele vai durar ainda mais alguns meses e os resultados científicos vão ser publicados ainda esse ano em periódicos internacionais, revisados pelos pares, de grande renome internacional, né? E então, esse ensaio clínico ele também é um divisor de águas pelo próprio formato que a gente deu para ele. Além do nível muito alto de escrutínio e das metas serem bastante ambiciosas com esse ensaio clínico, né? As metas, que eu digo, a quantidade de redução de dor, a gente também está avaliando uma série de marcadores biológicos que nunca foram quantificados para dor. Então, é mais
por exemplo,
uma vez...
Dá um exemplo.
Por exemplo, no mesmo ensaio, a gente fez uma personalização para a dose, né, que é algo que é pouco feito, e uma customização para cada grau da osteoartrite. Uhum. Além disso, a gente consegue, via amostra de sangue, quantificar algumas substâncias pró-inflamatórias, alguns analgésicos endógenos. Então, ele é um estudo, não só busca uma comprovação científica ou uma comprovação da eficácia, mas ele também continua buscando mecanismos de ação, mostrando o caráter científico da nossa empreitada sempre, e também uma quantificação e um paralelo com outras formas analgésicas, mostrando que é possível correlacionar o efeito biológico que a gente gera com efeitos biológicos de outras técnicas.
Muito bem, que maravilha esse negócio e esse trabalho. Te interrompi, você ia concluir mais alguma ideia, Marcelo?
Não, ia só concluir que com isso, esse ensaio clínico, ele se torna tão robusto quanto os ensaios clínicos feitos de forma para validar algum remédio, e que a nossa proposta é essa, que a gente está criando uma plataforma de remédios digitais. Então, a gente imagina que esses remédios, eles têm que ter o mesmo nível de robustez na sua ciência que os remédios convencionais.
Remédios digitais, tá aí, portanto, né? O quanto tem avançado, que venham as startups brasileiras de base científica na área da saúde, como é o caso da Bright e outras áreas. A gente viu a evolução, o salto que isso pode significar no tratamento, cada vez mais específico, cada vez mais detalhado, certeiro e individualizado, né? Esse é o caminho da medicina, e a tecnologia só tem a ajudar. Mas como disse o Marcelo, com base científica, tem que nascer ali, dos cientistas, dos pesquisadores, dos estudiosos. As grandes ideias nascem aqui dentro da universidade. Marcelo Souza, ex-aluno do Instituto de Física, fundador da Bright Photomedicine, conversando aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigada, Marcelo, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, e a gente fica à disposição para outros pesquisadores, cientistas, colaborarem com a gente. Estamos abertos a parcerias. Muito obrigado.